Olá, você está escutando o podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Meu nome é Laura Intrieri e hoje eu vou falar com o Nicolas da Azevedo. O Nicolas recebeu uma menção honrosa pelo seu trabalho no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, o PIBIC, falando sobre a atuação de secretarias municipais de educação no oferecimento de equidade e qualidade no ensino da educação básica. Vamos entender um pouco mais? Nicolas, obrigada pela sua presença aqui no podcast Impacto. Bora começar falando um pouquinho sobre você e a sua trajetória na GV?
Oi, Laura, obrigado por estar me recebendo aqui no podcast. É um prazer poder falar um pouco mais sobre mim, sobre a minha pesquisa. Contando um pouco, eu entrei na GV faz um bom tempo, lá em 2016. Eu era aluno de administração de empresas. E aí eu percebi que não era exatamente o que eu queria trabalhar, assim, eu percebi que a minha área de interesse, assim, de tanto de pesquisa como de trabalho, era a área de políticas públicas, administração pública, e aí eu resolvi mudar de curso e tal, aí eu mudei para AP, e eu já sabia que eu queria pesquisar alguma coisa relacionada à educação, ainda não tinha exatamente certeza do que, eu gostava bastante do tema Secretaria de Educação, e aí nesse meio tempo eu comecei meu estágio também na Fundação Lema, né, com Secretaria de Educação, e aí eu peguei um pouco desse teor, assim, de equidade, e fui por um caminho que chegou na minha pesquisa, né, que é pesquisar qualidade no ensino fundamental 2, os desafios da transição do fundamental 1 para o 2, porque ele é bem diferente, o Brasil faz muito diferente de outros países, né, os outros países, o fundamental 2, ele é junto com o médio. Então, a criança sai do fundamental 1 e ela entra numa grande etapa, né, mas acho que é esse o caminho até chegar lá.
A gente vai falar mais disso no final do episódio, mas de cara já dá para ver que o Nicolas é um exemplo vivo de que mercado e academia conseguem conversar, né? E na hora de pesquisar, Nicolas, como é que foi?
Eu acabei conversando com a Secretaria de Sobral, que é super referência, né, famosa, e inclusive é muito referência para o Fundamental 2 também. Inclusive, pouquíssimas secretarias municipais de educação têm resultados satisfatórios no Fundamental 2, menos de 10, assim, são muito poucas, tanto em qualidade como em equidade, né?
E olha só, o Nicolas me contou aqui que ele já sabia dessa dificuldade até antes de começar a pesquisar.
Educação fala muito, né? E no Brasil, que a gente tem bons resultados no Fundamental 1, que a gente já universalizou, a gente bateu a meta do Plano Nacional de Educação, o PNE, nos últimos anos para o Fundamental 1, né, os anos iniciais, mas o Fundamental 2 a gente começou acima da média, mas de uns anos para cá, desde 2013, se eu não me engano, acho que 11 a gente foi na média, a gente tem pontuado abaixo da média do Plano Nacional e a gente também não conseguiu ainda universalizar o Fundamental 2, então é um desafio, assim, inclusive que eu toco bastante na minha pesquisa, que também tem um outro jeito de você olhar para esse problema, que é sobre etapas de implementação. O ensino fundamental 1, ele é mais simples. Você tem um professor só para todos os alunos, são menos matérias, e aí o fundamental 2 é uma etapa mais complexa de implementação.
E o que que o seu trabalho te mostrou?
A educação não era um direito para os brasileiros, então não tinha incentivo político para você ter uma educação universal. Então, a grande trajetória da nossa educação começa em 88, que é expandir o ensino para todo um país gigante, e isso envolve diversos desafios. E nessa trajetória, a gente percebe que nos anos iniciais, no ensino fundamental, no ensino infantil, a gente conseguiu tornar a escola um lugar onde todos os jovens estão. E, ao mesmo tempo, no ensino fundamental 1, a gente tem bons resultados de qualidade também. O ensino fundamental 1 está respirando bem, o fundamental 2 ainda está com máquinas, assim. Comparando as secretarias de excelência com secretarias que ainda têm muitos desafios pela frente, eu consegui perceber alguns fatores que eles são muito chave para uma secretaria conseguir promover um ensino fundamental 2 de qualidade. Todo o sistema coerente das secretarias, ou seja, eles têm uma avaliação que vai lá e olha para todos os alunos e fala: olha, os seus alunos estão indo bem nesse ponto, mal nesse ponto, então vamos focar aqui, vamos focar ali. E todo um sistema da secretaria voltado para um mesmo objetivo, que é fazer os alunos melhorarem, fazer eles se desenvolverem e melhorar esses resultados de educação. As duas secretarias de excelência que eu entrevistei, tanto Novo Horizonte como Sobral, apesar de serem muito diferentes, Novo Horizonte fazia uma mini prova toda semana, e Sobral tem uma mega avaliação todo semestre, os dois tinham reuniões baseadas em cima da avaliação, eles tinham metas, todo mundo tinha o mesmo entendimento do que era uma educação de qualidade, de como eles conseguiam chegar lá. E isso é super importante, assim. E um outro fator é a continuidade dessas características ao longo do tempo. Como eu disse antes, Fundamental 2 é de uma enorme complexidade e, para isso, assim como outras políticas educacionais e políticas públicas em geral, a gente precisa de uma continuidade ao longo do tempo. Por mais que você tenha trocas políticas, de gestão, de outros fatores que podem alterar aí, a administração pública, você precisa que algumas coisas se mantenham, alguns pontos técnicos, avaliações, coisas que não deveriam ser tão revolucionadas pelo crivo político. E a gente observa isso tanto em Sobral quanto em Novo Horizonte. Novo Horizonte teve o secretário de lá, que ele saiu recentemente, ele ficou lá por quase 30 anos. E Sobral, como sempre, foi super bandeira educação, e lá mais ou menos o mesmo partido sempre esteve no poder. Então, pelo menos o mesmo grupo político, eles conseguiram ter essa estabilidade. Então, esses dois casos também têm essa peculiaridade de terem conseguido manter essa política consistente ao longo dos anos. E, é claro, fazer um bom trabalho em todas as áreas, né? Conseguir manter uma qualidade de financiamento, de compras e todos os outros pontos. Mas o que faz a diferença mesmo é essa boa gestão ao longo de muitos anos.
E nas políticas públicas a gente sabe que é importante entender o que, que dá certo, né? Mas também é sempre bom estar atento ao que está dando errado nas práticas, para a gente poder reparar e não repetir erros.
Uma das secretarias aqui de São Paulo, você via claramente que eles não tinham um objetivo em comum. Diferentes pessoas com quem eu conversei, cada um falava: não, para mim educação de qualidade. Para mim educação de qualidade é isso, mas para outra pessoa não sei se é. Eles não assumiam muita responsabilidade no sentido de falar: ah, não, a gente só copia as políticas do Estado e pronto, e é isso mesmo. Não tinha avaliação, não tinha, ou pelo menos não tinha grandes avaliações que pautavam o planejamento deles, ou seja, eles não estavam norteados para um mesmo objetivo. E essa mesma Secretaria de São Paulo teve alguns problemas de indicações políticas, então muitos cargos na secretaria não tinham nenhuma explicação técnica, diretores escolares também indicados politicamente. Então você vê que o sistema educacional daquela secretaria, ele não tem um rumo claro. E a nossa outra secretaria que eu estudei, que foi uma outra lá do Ceará, para ter o par com Sobral, que foi de Juazeiro do Norte, eles recentemente começaram a ter um rumo mais claro. Eles tinham alguma ideia de onde eles queriam ir, de onde eles queriam chegar, com uma avaliação. Só que, assim, se você olha uma foto deles no tempo, eles não são uma secretaria ruim, eles têm lá avaliação, eles estão começando a se planejar. Só que isso começou com a última gestão, que quando eu fiz a entrevista, de 2019 para 2020, eles tinham acabado de entrar em 2018, porque é uma rede municipal, então estava tudo muito fresco. E isso toca diretamente no ponto que eu tratei. O Fundamental 2, ele é um problema de alta complexidade. Então, por mais que eles façam um bom trabalho, você precisa de consistência ao longo do tempo. E o que corrobora com o resultado do IDEB, que saiu em 2019, que quando saiu, eu fui lá, bem curioso, checar como as redes que eu entrevistei estavam indo. E eles tiveram uma melhora, mas não foi assim: nossa, eles são a rede de destaque do Brasil. Não, e assim, o IDEB de 2019 foi feito já sob a nova gestão, então, assim, não são resultados que você consegue do dia para a noite, você precisa de muita continuidade ao longo de muitos anos. E acho que é por isso também que as políticas educacionais, no geral, as pessoas falam muito, mas não é uma coisa que você consegue resultados a curto prazo, o que dificulta muito o investimento. Não é que nem uma obra que o político consegue entregar em 4 anos. Um resultado educacional, normalmente, ele é intergeracional, muitas vezes, né? Você precisa que o indivíduo vá para a escola para que ele consiga incentivar o filho dele. Então, são coisas muito longo prazo. E isso dificulta um pouco os incentivos para o próprio investimento. Mas, assim, como eu comentei antes, né? A nossa história de educação é curta, então também a gente tem ainda uma longa trajetória pela frente para melhorar tudo isso.
Bom, e com essa fala do Nicolas, está claro que fica lançado esse desafio, né? Ano que vem é ano de eleição, e não é de agora isso da gente escutar um monte de promessas de mudanças rápidas que não são tão rápidas assim na prática.
Tem muito campo para se estudar secretarias municipais. É o único país do mundo em que o município ele é uma unidade federativa por excelência. Assim, tipo, ele é, tem o mesmo peso institucional do Estado e da União. Então, estudar as secretarias enquanto instituições estatais é muito importante de uns anos para cá. Eu acho que tem muito campo para se explorar, para entender como que essas secretarias conseguem promover um ensino de qualidade. É um campo com muito espaço para ser explorado, porque é o caminho que a gente escolheu para implementar a educação básica, fundamental, especificamente. Então, é bom que a gente olhe para esses lugares e entenda como eles funcionam e o que a gente pode fazer para melhorar. Acho que falando um pouco, a grande coisa que me surpreendeu, talvez hoje não me surpreendesse mais, mas na época eu fiquei bem surpreso, você não encontra um estudo que fala, olha, as secretarias municipais fazem isso, ia ser muito bom se elas fizessem aquilo, isso aqui são práticas, boas práticas para secretarias, isso aqui é um caminho. Não tem. Para o Brasil não existe, sim, não existe nada. Eu incentivo muito que qualquer pessoa faça. Não é um caminho que você escolhe para o resto da vida. Você chega e fala, ah, eu vou fazer uma iniciação científica, um PIBIC, e eu vou ser pesquisador pro resto da vida. Não é nada disso, assim, é uma super oportunidade de você conseguir se aprofundar em temas. Eu vejo como isso me ajudou a me desenvolver como aluno, eu aprender melhor, entender melhor diversas disciplinas, conseguir, enfim, ter um melhor aproveitamento do curso como de administração pública como um todo, absorver melhor aprendizados, eu me sinto um aluno mais completo, por assim dizer, e também me ajudou a entender melhor um pouco o que minhas opções para o futuro. Eu vou começar agora no segundo semestre um mestrado, então, assim, me ajudou muito a entender o que exatamente eu queria, o que eu não queria. Também tenho vontade de trabalhar e de pesquisar, e tudo bem, dá para fazer as duas coisas, você consegue conciliar. Inclusive, é muito interessante que você faça, porque os dois campos acadêmico e profissional precisam conversar. Então, é isso, eu incentivo, na verdade, qualquer pessoa a fazer iniciação científica, porque você pode pesquisar literalmente qualquer tema do seu interesse. Então, pega um tema que você gosta, vai, mergulha, vê se é o que você quer. Se não é, também tudo bem, você vai aprender muitas coisas no caminho.
Muito bem, Nicolas. Obrigada pela sua presença aqui no Podcast Impacto e parabéns pela sua pesquisa.
Só agradecer aí por terem me convidado. É sempre um prazer falar sobre o que a gente gosta.
Este foi um episódio do podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas desenvolvidas dentro da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV. Se você se interessou, fica ligado nas nossas redes sociais e no blog Impacto, da FGV e AESP. Eu sou a Lauren Trieri, o roteiro e a produção desse episódio ficam por minha conta, a edição é da Sara Batista e o apoio é da FGV e AESP Pesquisa. Até a próxima!